Sejam bem-vindos a mais um Pop-Up, o programa da Rádio Observador que esta semana vai tentar não falar sobre o novo coronavírus, mas nada é garantido. Como sempre, estamos com os nossos melhores amigos. Olá, Maria Ramos Silva.
Olá.
Bruno Vieira Amaral.
Olá, meu amigo, como estás?
Como está, como está? E Pedro Buxari Mendes.
Olá, bem? Viva, como estão?
Tudo bem, tudo bem. Nesta edição do Pop-Up vamos falar de dois casos de enorme sucesso. Na segunda parte, vamos passar pelo Big Brother, que regressa este domingo, dia 26, à televisão portuguesa. Mas antes, um pouco de Michael Jordan na boa dica. Muito bem, chegou à Netflix esta semana a série documental The Last Dance, sobre, não só, mas sobretudo sobre os anos 90 no Chicago Bulls, a famosa equipa da NBA, mais especificamente sobre a última temporada de Michael Jordan na equipa, entre 1997 e 98. Ao todo serão 10 episódios, por semana são apresentados 2, já podemos ver, entre outros, esta semana, o histórico Magic Johnson, outro jogador clássico da NBA, em imagens de arquivo a afirmar: Jordan é de longe o jogador mais talentoso da NBA. Bruno, tu que és um homem do desporto, pelo menos hoje, dá-me jeito. Não sei se é possível alguém não conhecer o Michael Jordan, não fazer ideia de quem é que ele é. Ainda assim, mesmo para quem não o conhece, este documentário aguenta-se perante esse espectador que desconhece esta estrela do basquetebol internacional?
Eu acho que não haverá muita gente que nunca tenha ouvido falar do Michael Jordan, serão menos aqueles que o viram jogar e que têm noção da real capacidade, da grandeza dele enquanto jogador, mas creio que poucas pessoas nunca terão ouvido falar do Michael Jordan. Eu vi os dois primeiros episódios, aqueles que foram disponibilizados esta semana, e não sendo um devoto da NBA, conhecendo e acompanhando um pouco à distância, ao contrário de um certo nicho que existe em Portugal de seguidores da modalidade, e mais concretamente do campeonato norte-americano, conhecendo mais ou menos a história da NBA e do Chicago Bulls com o Jordan, eu diria que para quem tem um conhecimento razoável ou mediano,
básico
daquilo que foram aqueles anos e do que foi a carreira do Michael Jordan, é muito, muito revelador estes dois primeiros episódios, não é? Porque o que fazem também é contextualizar um pouco a história do Chicago Bulls antes da chegada do Jordan, em 84, e também a história do próprio Michael Jordan, que nem sempre foi o Michael Jordan. Ele foi a terceira escolha do draft naquele ano, acho que o Hakeem Olajuwon foi o primeiro, portanto ele não foi a primeira escolha. Ouvimos também declarações de treinadores a dizer que mesmo no campeonato universitário, ele jogava pela Universidade da Carolina do Norte, que ele não se destacou de imediato, portanto ele foi-se fazendo o Michael Jordan.
Ele foi crescendo, e até literalmente, que era uma coisa que eu não fazia ideia.
Crescendo, bem como isso aconteceu também com outros, com outros jogadores, só que ele passou para um outro nível, muito graças à vontade e ao empenho dele, também àquela obsessão, àquilo que em inglês se diz que é o drive, não é? Uhum. Ele é muito empenhado, muito mais empenhado do que todos os outros, e claro que quando um jogador tem um talento natural como ele tinha, e depois trabalha muito mais do que os outros e é muito mais empenhado do que os outros, o resultado é aquele.
Aparecem, né? Claro.
Mas para voltar à tua questão, assim, eu acho que é muito esclarecedor o documentário, muito informativo, traz informação que a maior parte das pessoas não conhecerá. Eu como disse, as pessoas têm um conhecimento básico daquilo que é a NBA e do que era o Chicago Bulls e da própria carreira do Jordan. Eu acho que é muito esclarecedor e está muito bem construído, e não sei como é que depois isto irá continuar nos outros episódios, mas esta alternância entre os diversos tempos funciona muito bem, pelo menos nestes dois primeiros, e espero que o nível se mantenha até ao final.
Maria, isto logo de início ficamos com a ideia que isto às tantas parece uma coisa quase de ficção, porque como o Bruno estava a dizer, o Michael Jordan chega à NBA em 1984, a uma equipa que não era nada, era até meio gozada, não é? O United Center, o sítio onde os Bulls jogavam, tinha dois terços das bancadas vazias. Ele chega, diz que vai mudar tudo em Chicago e muda tudo, né? Quer dizer, quão improvável era isto? E dada a improbabilidade da história e ao sucesso que ele teve, como é que só agora é que há um documentário sobre o Michael Jordan e os Bulls? Pelo menos um documentário desta dimensão, não é? 10 episódios.
Mas eu aí compreendo e até penso que é capaz de ajudar à própria construção da figura do Michael Jordan e como nós vemos o mito hoje. Acredito que essa distância, estamos a falar no fundo mais de 20 anos, não é?
Sim.
No limite. Acho que nos ajuda de alguma forma para nós que crescemos com ele e que acompanhámos essa explosão da personagem do Michael Jordan, encontrarmos ali com um certo saudosismo, não é? Uma certa nostalgia. E a reviver essa recordação, e por outro lado, as gerações mais novas que provavelmente já cresceram com ícones como, sei lá, o LeBron James, o próprio Kobe Bryant, não é? Que morreu há pouco tempo, perceberem que antes desses havia alguém que era tão ou mais genial, na minha opinião, talvez até bem mais genial, chamado Michael Jordan. Essa distância penso que ajuda de facto, não é? Entre não só face ao arranque dessa carreira com uma estreia relativamente improvável, não é? Porque de facto os Bulls não eram nada. E quando nós pensamos no Michael Jordan, pensamos inevitavelmente naquela equipa daqueles anos, e mesmo para quem não seguia a NBA intensivamente, e eu não sigo hoje, mas recordo-me dessa figura do Jordan que marcou inquestionavelmente os anos 90, não é? E provavelmente naquela altura é o primeiro exemplo de uma estrela pop com toda a sua dimensão
Sim.
naquela fase, não é? Muito ajudada também pela visão que o David Stern também morreu há muito pouco tempo. O comissário da NBA trouxe ao jogo a projeção que lhe deu enquanto espetáculo, enquanto fenómeno de milhões, global, e é por isso que, de alguma forma, quando Jordan e a equipa aterram em Paris, alguém diz: parece que os Beatles chegaram à França, não é? E
Sim,
são recebidos
ele era completamente
como.
o embaixador da coisa, né? Ele
Sim.
continua a ter uns ténis
Exatamente,
com o
e
nome dele.
ainda bem que falas nisso, porque
Fez o
serve para os
Space
miúdos de
Jam,
hoje.
né? Foi o protagonista do Space Jam com aqueles.
Completamente. Os ténis, aliás, são um belíssimo exemplo, que talvez fosse difícil perceber para um miúdo há 20 anos, provavelmente sequer o documentário nem fala disso, como é óbvio, mas eu recordo-me como os próprios Air Jordan chegaram a ser banidos em várias escolas dos Estados Unidos, porque na altura suscitaram imensos roubos, discussões, houve até miúdos que chegaram a matar outros, portanto houve homicídios, discussões por causa de um par de ténis do Michael Jordan, quer dizer, a dimensão que isto atingiu foi de facto gigantesca, não é? Por outro lado, não deixa de ser interessante, e eu penso que nós há não muito tempo, penso que até foi o Pedro que falou da dimensão do sonho e da ambição americana de trabalhar no sentido de chegar mais longe, que também é muito trazida por essa cantera que é a Liga Universitária, não é? E que fornece esses talentos, que para nós é uma estrutura um pouco impensável, porque a dimensão não é comparável de todo, mas não deixa de ser extraordinário como um miúdo que vem do zero, a maior parte desses jogadores não vinham de facto de meios favorecidos. Se tinham o sonho de um dia serem os jogadores da NBA, dão tudo na escola, não chegam muitas vezes a ser sequer os primeiros, porque ele é de facto uma terceira opção no draft, mas depois rapidamente convence aquela gente, e eu acho que o que é absolutamente memorável no Michael Jordan é de facto a vitória, a vontade de vencer sempre em todo momento, não é? Mesmo quando embates ali num pilar. Ou técnico ou de gestão que não te permite
Sim, sim,
ter
sim,
isso
sim.
como prioridade número um. Para ele isso era inquestionável, não é? Era
Não,
entrar para ganhar, e ganhar, e ganhar, e ganhar, e portanto é uma mentalidade de facto única.
estavas a falar da questão da universidade e logo no primeiro episódio, a final do campeonato universitário em 84, antes dele ter entrado para a NBA, a Carolina do Norte vence a final numa Superdome em New Orleans, completamente cheia, mais de 60 mil pessoas. Era a final do campeonato universitário, não era a NBA.
Universitária, sim, é comparável.
Pedro, temos falado aqui de outras séries documentais que pegam no desporto, e isto tem acontecido, pegar no desporto de uma outra maneira e mostrar as coisas de uma outra maneira e mais aprofundada. Tivemos que ser domesticados de alguma maneira para estar disponíveis para este tipo de séries documentais, ou se isto tivesse acontecido há 10, 15 anos, nós íamos ser fãs e íamos ver na mesma.
Acho que íamos ver na mesma. A primeira coisa que eu queria dizer é lateral, que é a nossa admiração por Cristiano Ronaldo só pode crescer depois de ter visto o documentário ontem.
Sim.
Obviamente Michael Jordan foi um... quer dizer, não deve haver grandes palavras para o definir, tudo foi um monstro, um atleta fenomenal, revolucionou o jogo e a própria modalidade e o valor, então o valor em dinheiro quantitativo da Liga NBA, mas reparámos que ele vem de um contexto familiar sólido, não é? Enfim, tinha mãe e pai,
Sim, tinha uma estrutura com ele.
Sim, e o Cristiano Ronaldo veio para Lisboa da Madeira com 12 anos para viver sozinho. E, portanto, seria interessante, ou pelo menos podemos acender uma velinha, para que um dia haja uma série sobre Ronaldo, para que possamos testemunhar com toda a eloquência o quão grande é o nosso compatriota, ou pelo menos, enfim, esta é a minha opinião. Curiosamente, há bastantes documentários sobre desporto, ou filmes, ou documentários, ou especiais, desde logo muitos sobre desportos radicais, não é? Neve e BMX e surf e essas coisas, porque dão imagens fantásticas.
Sim, sim.
Ou seja, e a televisão ou o cinema são muito amigos de tudo o que dê imagens fantásticas, coisas de montanhismo, conquistas do Everest, se consideramos que isso são desportos, e obviamente são desportos de elite, mas são, há imensa coisa sobre isso, mas ultimamente, de facto, tem havido mais este tipo de comentários fly on the wall, não é? Em que, portanto, mosca na parede, em que no fundo a equipa de televisão é uma testemunha dos acontecimentos e que não intervém nos ditos acontecimentos, quase uma espécie de antropologia, enfim, se podemos dizer assim. Eu nesta quarentena, eu ia dizer nestas férias, vê lá tu, nesta quarentena já vi uma coisa que está na Netflix sobre uma equipa de ciclismo espanhola, já vi na Amazon uma coisa sobre os All Blacks, da série All or Nothing, e sobre a seleção brasileira, e lembro que vem aí uma sobre o Tottenham, não é? Onde está agora José Mourinho, e que há quem diga que o treinador do Tottenham até foi despedido, ou começou a entrar em conflito com a sua direção por causa disso, porque parece que o treinador, o Pochettino, cria uma série de câmaras na zona dos treinos, ou do estádio, para ver, controlar os jogadores, ou não sei o quê, e o responsável se recusou porque era muito caro, o responsável pelo Tottenham recusou porque era muito caro, mas depois quando a Amazon quis fazer o documentário, lá instalaram as câmaras todas em todo o sítio e mais algum. Tem a ver com os direitos desportivos, só para ver, esta moda recente tem a ver com os direitos desportivos. Finalmente existe cabedal financeiro por parte das produtoras, ou de quem encomenda estas séries, para que se comprem direitos desportivos, imagens dos jogos. Só para dar um exemplo, o Gelo, o humorista, fez um documentário em Marrocos sobre a ligação dos miúdos ao futebol, e onde ele gastou mais dinheiro foi em comprar muito poucos minutos à UEFA de uma final da Champions League. Foi aí que ele gastou muito mais dinheiro do que na viagem propriamente dita, na filmagem, em pagar à equipa. E os direitos esportivos, portanto, termos hipótese de pintar, como nós dizemos em televisão, a história que estamos a contar com imagens do jogo e etc., é o que encarece muito estes produtos e o que faz com que sejam escassos. Este documentário do Jordan, ou sobre o Jordan, ou sobre o último ano do Jordan no Chicago Bulls, a NBA faz parte da produção e, portanto, imagino que terá cedido as imagens sem grande custo.
Sim, sim. E, se não me engano, é uma produção da ESPN, não é?
ESPN já agora que teve uma audiência como não tinha há 16 anos no domingo.
Que pertence à Disney, claro. Sim.
Exatamente. Muito bem.
Outros exemplos de documentários do desporto ótimos que estão até no YouTube. Há um ótimo sobre o percurso da seleção da Inglaterra de futebol rumo ao Mundial de 1994, chamado An Impossible Job, que aconselho vivamente, Impossible Job, vejam no YouTube. Há um outro chamado A Sunday in Hell, que é sobre uma corrida de ciclismo em 1976, que é fantástico, Paris-Roubaix. E finalmente, o melhor de todos talvez seja A Freedom's Fury, que é sobre o mais intenso e sangrento jogo de polo aquático de sempre, entre a Hungria e a União Soviética, nos Olímpicos da Austrália em 1956, pouco tempo depois da União Soviética ter anexado, enfim, invadido a Hungria, e então as duas equipas andaram à batatada, não no campo, mas na piscina. É um documentário fantástico.
Muito bem. Antes do intervalo, vamos às sugestões da semana com o Post-it. Bruno, vamos a isto. Queres falar-nos um pouco sobre livros por diferentes razões, não é?
Sim, eu tenho aproveitado dentro do possível para fazer uma vistoria à minha biblioteca e para começar a ler alguns livros que já tinha vontade de ler há algum tempo, mas não tinha tido a oportunidade, e agora aproveito, como vou menos vezes a livrarias, mas também tenho tentado comprar alguma coisa online. E em relação a este assunto, devo dizer que é muito preocupante a atitude do Ministério da Cultura em relação ao setor do livro. Já foram anunciados apoios para outras áreas artísticas, mas parece que para o setor do livro, que é um setor também pujante e que não são só os escritores, não são só os editores, é toda uma máquina que envolve tradutores, paginadores, revisores, livreiros, assim, funcionários das livrarias, de tipografias.
Sim, distribuição, tudo mais alguma coisa assim.
Distribuição, e é um pouco incompreensível que não haja, que o plano do Ministério da Cultura não contemple o setor. Uma das formas que poderemos tentar de ajudar é comprando livros. Eu recuperei um que tinha aqui em casa, do Nikolai Gogol, um escritor russo do século XIX, que é o Almas Mortas. O Gogol era, acima de tudo, um grande escritor de narrativas breves, mas o Almas Mortas é um romance, é a primeira parte de um romance que ele depois acabou por destruir as outras partes que eram um pouco diferentes. Desta primeira parte, e o Almas Mortas é um grande romance satírico, ao contrário depois de outros sucessores na literatura russa, como o Tolstói ou o Dostoiévski, o Gogol tinha mais sentido de humor, portanto é um livro em que se está a rir quase do princípio ao fim, em cada página há uma observação em relação a uma personagem, a um momento, que nos faz parar para rir. É um grande livro e eu agora estou a redescobri-lo e sugiro aos nossos ouvintes que o façam também o mesmo, que redescubram alguns livros nas vossas bibliotecas, mas aproveitem também aqueles que puderem para manter vivo o livro comprando nas livrarias, mesmo online.
Maria, muito rapidamente, A Espia.
Sim, é uma série portuguesa que tem estado a ser exibida no canal 1 nas quartas-feiras à noite, salvo erro. Nós muitas vezes passamos um bocadinho ao lado e até nem somos muito, muito camaradas, muito solidárias com a produção nacional, e neste caso faz todo o sentido de destaque, porque é uma série bem escrita, leva-nos até à Lisboa dos anos 40 em tempo de guerra, enfim, um cenário de neutralidade QB, porque depois há toda aqui uma série de relações entre aliados, com aliados, com o eixo, e também os negócios do Wolframio por trás, como é óbvio. Com ótimos desempenhos, Daniela Roy, Maria João Bastos, o Diogo Morgado.
Morgado.
Desculpa, faltava-me o apelido, Diogo Morgado. Oh, uma Jesus. Série de outros atores de. Exatamente, uma série de outros atores de primeiríssima linha. Enfim, descubram, vão ver porque vale a pena.
E Pedro, vamos fechar aqui com o Tarantino.
Sim, um documentário chamado QT8, QT8. Os primeiros 8, que está na Amazon, sobre os primeiros 8 filmes do Tarantino, vai até este Hollywood, era uma vez em Hollywood, e é um ótimo documentário, um bocado agiográfico, um bocado, enfim, mas tem coisas ótimas sobre os filmes do Tarantino, e nota-se, esta parte eu gostava de sublinhar, que os atores gostam imenso de trabalhar com o Tarantino, e que provavelmente nós, se fôssemos atores num filme dele, também gostaríamos. QT8, QT8 na Amazon.
QT8. Vamos guardar isso bem guardado. Fazemos agora uma curta pausa e voltamos já a seguir.
Chamo-me Ana Kotovic e, antes do coronavírus virar o mundo do avesso, escrevia sobre educação no Observador. Agora escrevo sobre coronavírus, sobre Covid, sobre infectados e sobre como o mundo está a lidar com este surto. E, de vez em quando, escrevo sobre educação em tempos de pandemia. O mais difícil é lidar com a desinformação, é conseguir distinguir o verdadeiro do falso, é saber em quem podemos confiar e de quem devemos desconfiar. Mais do que nunca, o jornalismo sério é fundamental e a imprensa livre não existe sem os seus leitores. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
segunda parte do pop-up. Para quem só agora aqui chegou, lembramos que na primeira parte falámos de Michael Jordan e que é sempre possível voltar atrás quando o programa ficar disponível em podcast, como acontece todas as semanas. Agora, avançamos para o Big Brother no Pop de Arroz. Este domingo, dia 26 de abril, estreia-se a nova edição do Big Brother, provavelmente o mais famoso dos reality shows, o concurso em que acompanhamos durante várias semanas, já não me lembro bem quantas, um grupo de pessoas fechado numa casa e no final só ganha uma pessoa, só fica um. É um regresso, mais uma vez, na TVI, o canal que acolheu a primeira edição do programa precisamente há 20 anos, em 2000, julgo que na altura estreou em setembro. Pedro, na altura do primeiro Big Brother, acho que já na semana passada tínhamos só referido isto. Viste o programa, o que é que achaste? Acompanhaste até ao fim?
Quando como... era na primeira vez, não é?
Sim, sim. Sim.
Quer dizer, vi, sim,
não,
vi.
Não pergunto não... se vias todas as semanas religiosamente.
Não, mas... lembrar que não havia grande internet, nem havia grande cabo, não é?
Sim, sim, sim.
Pronto, lembrar isso. E o programa vinha com uma grande tração internacional, uhum. Portanto, tinha sido isto neste país e aquilo noutro país. Inclusive, houve... tinha havido um suicídio num dos vencedores, num programa sueco chamado Robinson, que era uma espécie de Survivor. Uhum. O Survivor é aquele na ilha que precede o Big Brother. Big Brother. Tinha havido um suicídio e a coisa tinha subido ao Parlamento sueco, tinha sido discutida. Portanto, esta questão de programas de televisão assim, assado, cozidos e fritos. E, portanto, o programa vinha, o português vinha com esse embalo todo. E sim, assistia às primeiras partes. Depois... tanto quanto me lembro, voltei a larguei, depois voltei quando foi o pontapé lá daquele concorrente, e depois não segui muito, mas enfim, tenho aquela memória, que acho que se pode dizer afetiva, foi um acontecimento na televisão portuguesa, e eu acho que foi um acontecimento também na sociedade portuguesa naquela altura, porque a questão do pontapé coincide com o anúncio de Jorge Sampaio, o anúncio formal da sua recandidatura, e o assunto do pontapé ganhou largamente ao assunto da exato. Recandidatura do presidente.
Mas já agora, porquê é que correu tão bem, porquê é que teve tanto sucesso? Porque de facto trazia sucesso de fora, porque não havia tanta coisa como há hoje, obviamente, porque era uma coisa nova, por tudo isto em conjunto?
Bom, era uma coisa inaudita, não é?
Sim.
Eu acho... Em primeiro lugar, é uma pena que nós não tenhamos mais em Portugal mais reflexão pública sobre isso. Se calhar há nas universidades estudos e teses feitos sobre isso, mas, enfim, estão na biblioteca das universidades e não vêm cá para fora. Mas uma das razões, a meu ver, por exemplo, teve a ver com a linguagem.
Uhum.
Nós, muitos portugueses, se calhar de várias idades, puderam ver como é que os portugueses verdadeiros falavam, em vez de falar no modo português, não é? Por exemplo, eu lembro-me que as frases começavam muito, então é assim, não sei se vocês se lembram disso,
uhum.
Que entretanto é uma expressão que parece ter perdido algum uso, e a coisa mais espantosa para mim sempre foi o que eu tenho a dizer, digo na cara, não digo nada pelas costas, essa é uma espécie de obsessão pela
frontalidade. Sou muito frontal,
sim,
eu cá sou muito frontal.
Uma espécie de obsessão pela frontalidade que me faz sempre lembrar um sketch do Herman José, que eu acho que é anterior, e também um episódio do Seinfeld, até acho que é um episódio, em que eles... falavam da homossexualidade e acrescentavam sempre, não que haja alguma coisa de errado em ser homossexual, portanto é sempre uma espécie de ressalva, não é?
Defesa.
De homossexualidade, mas claro que não que haja alguma coisa de errado em ser homossexual. E essa coisa da frontalidade e da linguagem, eu acho que era uma coisa que exercia uma espécie de fascínio, mesmo que nós na altura se calhar não tivéssemos a gramática para decifrar que era por causa disso. Porque as pessoas estavam de facto sempre a dizer... Olha, é assim, e depois diziam qualquer coisa, sim, porque o que eu tenho a dizer, digo na cara. E diziam depois à apresentadora, acho que era uma apresentadora, não é?
Era a Teresa Guilherme?
Quando estavam sozinhos com a apresentadora, diziam que eram muito frontais, mas na verdade estavam a falar nas costas dos outros, porque os outros não estavam a ver
essa conversa. Não viam, claro.
Sim, portanto era assim uma espécie de coisa estranha. Mas eu acho que teve muito a ver com esse lado sociológico de nós vermos como é que os nossos compatriotas, no fundo, são.
Sim.
Ou pelo menos aquela... E a obsessão também com umas roupas de fato estranho, não é? Com um monte de roupas estranhas, não é? Não sei. Roupas domésticas, vamos ser assim.
Maria, é o programa de entretenimento certo para os dias que estamos a viver? Ou estar fechada em casa, a ver gente fechada em casa, é demais?
Pois é, aquilo parece que foi um pouco um tubo de ensaio Covid, não é? Do universo. Sim. Covid, da tal roupa de andar por e casa.
Tanto, já agora, só a referência a coronavírus obrigatória, a produção do programa e a TVI já assegurou que todos os concorrentes
vão estar separados,
foram,
não é?
Não, e foram testados e está sim, sim, de acordo com as regras da DGS.
Sim. Bah, eu não sei se é propriamente o melhor programa para estes dias, para mim penso que não é, mas é só, enfim, a minha visão, acredito que seja para muita gente, até porque falta de facto esse fator novidade que acompanhou o Big Brother há 20 anos, não é? Uhum. E aqui de novo, recuperando o fator nostalgia, se quiseres, pode ser, no fundo, o grande condimento para quem já conhece a fórmula e agora vai conviver novamente com ela. E, portanto, ok, acredito que algumas pessoas da nossa geração possam, de facto, retomar este encontro com o Big Brother e tentar ver o que é que tem aqui de novo, ou de não novo, mas que as possa entreter, de facto. É preciso enquadrar que o mundo é realmente diferente e, ao mesmo tempo, também me passa pela cabeça que há muita gente que não tem a noção do que foi, de facto, esse primeiro take, não é? Do impacto que teve. E não se lembra do Zé Maria, porque ou não era nascido ou era muito pequeno, não se lembra de personagens como esse ou desse histórico pontapé que de facto se intrometeu no alinhamento noticioso e que nos fez perceber que havia ali de facto um fenómeno que estava para além de tudo aquilo que nós tínhamos imaginado até então na televisão, não é? Porque de repente aquilo de facto foi ali, foi estrondoso e eu lembro-me de seguir a primeira temporada toda e achar aquilo, mesmo com algumas intermitências, achar aquilo uma coisa fascinante, porque de facto havia esse universo, aquele casting escolhido a dedo, não é? Aquelas personagens todas, aquele vernáculo ali no meio que de repente nós não encontrávamos uma tradução imediata, mas de facto fomos vendo ali que aquelas figuras faziam parte de nós também, eram portugueses como nós, existiam, replicavam ali uma espécie de conversa de café com essa aparente frontalidade, não é? Pois também há aquele ingrediente, eu sou o que eu sou, eu não estou aqui a fazer jogos, não é? Quando no fundo toda aquela gente estava a jogar, porque estamos, exato, a falar de um concurso, não é? Portanto, com tudo o que isso tem de irónico, não é? Mas não sei, eu tenho alguma curiosidade, é para ver como é que nós hoje vamos lidar com esse regresso, até que ponto é possível trazer alguma frescura e algum entusiasmo para além daquele, enfim, daquela lógica um bocadinho revenge of the 90s, não é? Estamos a matar saudades dos anos 90, e então vamos matar saudades também desses tempos de Big Brother, mas enfim, não há pureza inicial, não é?
Sim,
para aquelas pessoas inicialmente foi de facto, teve uma influência gigantesca nas suas vidas, com algumas histórias até um pouco dramáticas, porque não faziam ideia de todo do que é que aquilo poderia representar, não é? Não havia redes sociais, não é? As pessoas não, eu nem consigo imaginar o que é que seria aquele Big Brother com o Twitter a funcionar em simultâneo nos dias de hoje, não é?
Vais ver agora, Maria. Agora é que
mas não é a mesma coisa, Tiago.
É verdade.
Uma das coisas mais incríveis quando se reflete sobre os reality shows é que os concorrentes dos novos reality shows têm já uma espécie de licenciatura em reality shows porque assistiram a muitos.
Precisamente.
Claro. E portanto, replicar essa experiência original, em princípio, é impossível, a não ser que consiga arranjar um concorrente que tenha estado em coma nos últimos 20 anos ou 25.
Exato. Já agora convém lembrar que o tal pontapé foi o pontapé que o concorrente Marco deu na concorrente Sónia, se não me engano.
Foi um autêntico pontapé de saída, porque ele depois...
Exato.
Depois teve
que sair. Bruno, e a verdade é que o programa não vive do formato, não é? Ou seja, da corrida para um concorrente ganhar e ficar sozinho, mas o que interessa ali são os concorrentes, as personagens, até porque eu tenho a ideia que o primeiro episódio deste tipo de programa é sempre o mais visto, que é vamos lá conhecer estas pessoas e decidir se queremos acompanhá-las ou não, até que ponto elas são caricatas o suficiente.
E esse foi o segredo do sucesso, quanto a mim, do primeiro Big Brother. Para já nunca tínhamos visto nada assim, e depois há um golpe de gênio, como a Maria dizia, em relação ao casting, que é superlativo, que é soberbo, não? Portanto, quem escolheu aqueles concorrentes, mesmo que involuntariamente, acertou em cheio. Creio que se tivesse sido, aliás, como se viu depois nas outras edições, mas se tivesse sido feito com outra consciência, provavelmente teriam ido buscar aqueles tipos ou todos malhados ou já com um andamento de concurso ainda antes de estarem lá dentro, e que eu acho que acabou por destruir o próprio conceito. Eu comparo um pouco esse primeiro Big Brother ao fascínio pela pornografia amadora, não é? Pelos vídeos caseiros.
Por que não?
E tu olhas, é porque tu olhas para as outras edições e aquilo que vês já é muito trabalhado, já é muito artificial, até desde logo pelos corpos dos concorrentes, não é? Que parece que saíram todos de uma linha de montagem de um ginásio, e é um pouco como a pornografia industrial. E de repente tu queres pessoas que se pareçam contigo, pessoas que sejam normais. E essa primeira edição era o que tinha. Pessoas que são parecidas com um português comum. Não são muito diferentes, claro que eram mais jovens, não é? Quase todos jovens, mas tinha esse interesse de ver pessoas normais num contexto excepcional, que é de estarem fechados todos juntos numa casa e terem de conviver e terem de lidar uns com os outros. Acho que esse foi o trunfo da primeira edição do Big Brother, foi aquilo que foi fascinante, muito em comparação depois com as outras edições. Claro que a força da narrativa, por assim dizer, era as personagens. Eu arrisco-me a dizer que não tivemos nos últimos 30 anos nenhum produto de ficção, fosse literária, televisiva ou cinematográfica, que tivesse exercido um fascínio e tenha tido um efeito tão profundo como o Big Brother. O Big Brother, essa primeira edição, é a grande obra narrativa dos últimos 30 anos em Portugal. Para dizer o mínimo, não quero ir mais para trás. É os Maias.
Isto dava um belo título, dava uma bela mensagem.
Dos realities.
Os Maias do século... Bem, aquilo ainda foi no século XX, não é? Do ano 2000 ainda era século XX, mas pronto. Os Maias da transição do século XX para o XXI.
Pedro, tu que és um homem da indústria, contextualiza-nos aqui no mercado. Os reality shows ainda estão na moda? Têm audiências? Não têm? Resulta?
O Big Brother é uma resposta da indústria da televisão ao êxito fenomenal de um programa chamado Quem Quer Ser Milionário. O Quem Quer Ser Milionário aparece na ITV ali no final do século XX, nos últimos anos do século XX, e foi considerada a coisa mais extraordinária que alguma vez tinha aparecido em televisão.
A ITV é um canal inglês, certo?
Certo, privado, exato. Sim. Apesar de ser mais antigo que a RTP, é um canal privado.
Ok.
E o Big Brother surge... A primeira ideia do Big Brother é holandês, e foi uma televisão holandesa que encomendou à então Endemol o programa, porque estava a levar nas orelhas da versão holandesa do Quem Quer Ser Milionário. E a primeira versão chamava-se A Gaiola Dourada, e milionários iam para dentro de uma casa, e o programa era para durar um ano. O último milionário a sair, e se os milionários quisessem, por exemplo, ver os filhos, tinham que pagar, entregar dinheiro,
okay.
Ou se quisessem, havia uns que até podiam recrutar prostitutas, mas tinham que pagar, e esse dinheiro foi o último ganharia o dinheiro desse pote, digamos assim, pronto. E depois derivou neste programa chamado Big Brother, se consultarmos a internet, e os registros foi altíssimamente polémico tudo, os direitos das pessoas e o voyeur e o Orwell, sempre tudo a citar o Orwell, aliás o Big Brother deriva da obra de George Orwell, não é? De 1984. E o que é que a indústria percebeu duas coisas muito depressa? Em primeiro, uma que já acabou, que era que as pessoas em casa telefonavam de facto para expulsar ou para que não sei quem ficasse em casa.
Sim, para votar, não é? Tinham que votar no...
Sim, isso foi um afterthought, ou seja, foi qualquer coisa que se descobriu depois, porque tinha que haver um método de escolher o pior ou o melhor ou o expulso da semana, não sei o quê. E alguém se lembrou no brainstorm, porque é que não pomos as pessoas a telefonar? Porque esta era uma altura, foi uma altura em que os telemóveis começaram a aparecer também e as linhas de valor acrescentado e essas coisas.
Sim, todas. Sim, sim.
Pedro, desculpa lá interromper a tua explicação, que acho muito boa, mas queria fazer-te uma pergunta, não sei se tens opinião sobre isso. Achas que o Big Brother e o sucesso que teve nessa primeira edição contribuiu depois para a ascensão da ficção portuguesa, da ficção televisiva portuguesa, das telenovelas?
Pois é, era isso que eu ia dizer. Na verdade, a TVI chega à liderança nessa altura e ultrapassa a SIC por causa das suas telenovelas. O Todo o Tempo do Mundo, o Anjo Selvagem, são tudo ficções dessa altura. E o que o Big Brother fez, no fundo, foi fazer com que os espectadores fossem espreitar o Canal 4, Uhum. O que está a passar? Toda a gente fala nisto, vou espreitar o Canal 4, e depois ficassem no Canal 4 e continuassem a ver as ficções. Eu acho que sim, Bruno, acho que há uma ligação, embora não haja uma ligação direta, porque a questão dos reality shows é uma questão, e era aqui que eu queria chegar, é que os cachês dos concorrentes são sempre muito mais baixos do que os cachês dos atores.
Uhum.
Portanto, se tu quiseres fazer um reality show, é sempre mais fácil e mais barato do que se quiseres fazer uma série. Seja, claro. Ela, seja que série for, seja em que país for. Aliás, tudo isso bem documentado daria conclusões extraordinárias. Alguns são secrets of the trade, não é? São segredos da nossa atividade. Não posso esticar muito, digamos assim, mas a dimensão dos chamados reality shows, e o Idols é um reality show e o MasterChef é um reality show, porque a palavra reality tem a ver com o facto de as pessoas fazerem delas próprias.
Uhum.
Portanto, não tem a ver com explorar emoções e essas coisas todas. Sim. Tem a ver com, se fosses tu, Tiago, serias o Tiago, ou a cantar, e portanto, nesse sentido é que é um reality. As pessoas gostam porque as pessoas aderem, como o Bruno dizia muito bem, a pessoas que são parecidas com elas.
Revêem-se de alguma maneira, claro.
Sim, e podem-se sentir superiores a elas.
Uhum.
Há uma lógica de espelho em programas como o Big Brother, em que tu podes dizer a ti próprio, eu nunca faria aquilo.
Exato.
Se fosse comigo, eu levaria desaforo, ou, enfim. E isso é importante na nossa vida, não é? Para que nós nos possamos ir animando, julgando que somos, na verdade, melhores pessoas do que se calhar somos.
Exatamente. Bom, podíamos estar aqui muito mais tempo a falar, mas não vai dar. Antes do final do programa, temos a efeméride do costume com o Isso É Que Era Bom. E muito rapidamente, a 29 de abril de 1980, portanto há 40 anos, morria Alfred Hitchcock, tinha 80 anos. O inglês continua a ser considerado um dos realizadores mais influentes da história do cinema, com uns quantos filmes constantemente na luta pelo título sempre questionável de melhor filme de sempre. Maria, qual o teu filme de Hitchcock favorito e porquê?
Pois, também daquelas escolhas difíceis, não é?
Claro,
é quase mais
claro,
fácil escolher qual é o pior filme ou o menos bom.
É mais fácil escolher Zé Maria ou Marco.
Exato, é mais fácil. Eu gosto muito da corda, acho que já falei convosco sobre isto, porque por uma série de fatores, porque é o primeiro filme Technicolor, porque em termos de edição dá ali uma, enfim, deixa ali uma semente para uma série de trabalhos futuros com aquela espécie de falso plano único, não é? Portei o James Stewart, que é um habitué nos filmes do Hitchcock, mas podia citar uma série deles. Eu acho que é extraordinário como é que alguém que passa que vem do cinema mudo e a preto e branco e começa, enfim, desde trabalhar com o Seymour Hicks até ao Paul Newman, portanto conseguindo passar ali por uma série de fases na própria vida do cinema e colaborando sempre com os atores de primeira linha, não é? Aqueles que estavam, enfim, no maior destaque no grande ecrã e que enchiam a tela e, portanto, desde o Cary Grant, a Grace Kelly, a Kim Novak, enfim, e podia citar-te uma série deles, desde a Janela Indiscreta, o Vertigo, enfim. Acho que foi genial a forma como o Hitchcock se socorreu sempre, ou quase sempre, de textos que já existiam, não é? Adaptando romances e peças de teatro. A Corda é um bom exemplo disso. Podia ter sido uma coisa profundamente aborrecida quando chegasse a longa-metragem, e não é. Estás sempre ali num plano de suspense, sempre ali no limite, e sim, é um daqueles que eu revejo seguramente sem me aborrecer, que também é difícil.
Bruno, rapidamente, qual é o teu favorito?
O meu filme favorito do Hitchcock é o meu filme favorito de sempre, é o Vertigo. É o melhor filme de sempre, agora não temos tempo para estar a explicar isso.
Não vai dar.
Mas fica aí a opinião.
Mas fica a nota.
Em relação à corda que a Maria estava a falar, na altura, quando eles estavam nas filmagens, um dos atores perguntou ao Hitchcock porque é que eles não abriam as portas para que as pessoas assistissem como se fosse uma peça de teatro, e que demonstra que eles não percebiam nada do que é que estava a ser feito, porque basta tu veres o filme e perceberes que a história está a ser contada pela câmara. Tu estás a ver coisas que um espectador que estivesse ali presente, como se fosse no teatro, não veria. Ele escrevia os filmes e a caneta era a câmara. O Vertigo é o meu filme preferido, e eu sugiro também que seja visto, logo depois do Vertigo, o Instinto Fatal, que é uma espécie de Vertigo trash, uhum, do grande realizador que é o Paul Verhoeven. Houve muitos imitadores do Hitchcock que envelheceram muito mais depressa que os filmes do Hitchcock, como é o caso do Brian De Palma. No caso do Verhoeven, ele conseguiu fazer uma coisa que é inspirada claramente no Vertigo, mas que é completamente dele. Portanto, eu sugiro que se vejam os dois filmes de seguida.
Vamos a isso. Pedro, só temos tempo para um título, desculpa.
Só para dizer que o Hitchcock fez televisão, o Hitchcock Presents, para poder continuar a fazer filmes. E uma segunda coisa que o Bruno saberá
melhor do que eu... Ficou rico por causa disso.
Não, uma segunda coisa que o Bruno saberá melhor do que eu, que é, ele não escreveu nenhum dos filmes. Muita gente acha que os filmes do Hitchcock, que o tipo, aquelas histórias não eram dele, nunca eram dele. E que o tipo também gostava muito de mulheres, era assim meio tarado também, talvez fique para outra... para outro pop-up, mas eu gostei muito também do Vertigo e do... aquele do British Highsmith, Norte Expresso, Expresso Norte, como é que se chamava?
Eu desconheci do Norte Expresso.
Exatamente.
Expresso Norte.
É o primeiro dele, é o primeiro, um dos primeiros, não, o primeiro livro dela.
Não é o primeiro. Não, primeiro livro dela, sim.
Sim, sim, sim. Gosto muito da Patricia Highsmith.
Muito bem. É uma dose de cultura insuperável. Estamos de volta na próxima semana, assim aqui é, para que não vos falte nada. Até lá. Thank you.